da Rádio Assunção. A delegacia de descoberta de paradeiros, a DDBA, investiga esse objetivo de Ana Paula da Costa, de 29 anos, presa em flagrante por sequestro, era criar a criança raptada como se fosse a própria filha. A investigação aponta que a Vescré esteve grávida em abril e junho do ano passado e que a criança nasceria por volta de dezembro, caso não tivesse tido uma perda gestacional. A criança foi sequestrada no Morro da Providência, na região central do Rio, e levada para o município de Cataguases, em Minas Gerais, tem 8 meses. Ana Paula foi presa em flagrante por sequestro, tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Para a polícia, ela atacou a mãe das crianças, que está internada em estado grave, e abandonou a irmã da neném na BR-116, na altura de Guapimirim, enquanto fugia para Minas. A investigação mostra que ela traiu a mãe das meninas pelas redes sociais, oferecendo ajuda financeira e doação de roupas para as crianças. Rosemary tem 5 filhos e vive em vulnerabilidade financeira no Morro da Providência. Ela se encontrou com a mulher durante 3 dias seguidos e no dia em que iriam buscar a suposta doação, Ana Paula pediu que ela levasse os documentos das crianças. Horas depois, Rosemary foi encontrada com 30% do corpo queimado na entrada do Parque União, no Complexo da Maré. No dia seguinte, uma câmera de segurança de uma oficina registrou Ana Paula com a bebê sequestrada no colo e a menina de 7 anos ao lado. As imagens mostram que ela foi na direção de uma lanchonete, onde Ana Paula passou 5 minutos e depois apareceu andando sem a garota mais velha. Alguns minutos depois, a criança aparece andando sozinha às margens da rodovia. Ela foi resgatada por moradores e está sob a tutela do Conselho Tutelar. Foram 5 dias até que o caso fosse desvendado e a bebê encontrada, já no município de Cataguases, em Minas Gerais. Agora, ela terá que se entender com a justiça. Falando agora em termos de esporte, é hoje o grande dia que o Flamengo vai tentar o bicampeonato mundial a partir das 14 horas, em partida diante da equipe do PSG. O prefeito do Rio decretou ponto facultativo nas repartições públicas para que torcedores rubro-negros possam acompanhar a partida. Enquanto isso, dentro de campo, o técnico Felipe Luiz tem dúvidas sobre quais jogadores escalar na zaga e também para o ataque. Isso só vai ser solucionado momentos antes da partida. E como o Flamengo está com moral, depois do presidente BAP criticar o modelo e formato do Intercontinental, o presidente da Confederação Sul-Americana fez coro ao rubro-negro e a Conmebol está pedindo à FIFA mudanças na forma de disputa da competição, já que o time europeu já fica na final do torneio, enquanto que os times sul-americanos precisam atuar em 2 fases anteriores até a grande decisão. Eu fico por aqui e volto daqui a pouco com muito mais, enquanto os amigos seguem do estúdio com este Alô, Alô Fortaleza.
Vamos a Erivando Lima. Ele está no Vale do Jaguaribe. 9:30, ele vem completo com César Luiz no Honda 620 e Edson Ferreira, o trio que não é fantasma, mas o trio que atormenta a malandragem. Agora os destaques aí da região do Vale do Jaguaribe. Erivando Lima, o que é que está acontecendo por aí? Bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, bom dia para você e ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Olha, Lacerda, o plantão policial de ontem para hoje, Lacerda, nenhuma ocorrência foi registrada na área do 1º Batalhão, né? Nenhuma ocorrência, portanto um plantão sem alteração, um plantão calmo e tranquilo. As informações também do 9º Batalhão da Polícia Militar, que me chega até aqui, até o presente momento, também um plantão sem alteração, né? O plantão sem alteração nós não temos aqui, portanto, é um fato até quase que inédito, né? Duas regiões hoje sem informações na área policial, né? Com relação a fatos ilícitos, né? Nessas duas regiões, né? Até agora eu ainda não recebi o plantão policial do 9º Batalhão, mas na verdade a gente tem contato com amigos e até agora nenhuma informação de fatos ilícitos naquela região, né? Também na região de Quixadá, onde fica o 9º Batalhão da Polícia Militar. Aqui no Vale do Jaguaribe não tivemos nenhuma ocorrência, né? O fato da semana que chamou a atenção foi exatamente a confraternização de final de ano realizada aqui pelo 1º Batalhão no quartel da Polícia Militar, que tem à frente o Tenente Coronel Kleber Mesquita, que realizou esse evento para a tropa da Polícia Militar, pessoal da área da segurança, né? Para a sociedade que esteve presente lá, autoridades, políticos, prefeito, vereadores, secretários, muita gente participando desse evento. Foi um evento muito bonito, muito bem organizado aqui no quartel da Polícia Militar, que foi realizado agora no final de semana, né? Portanto, plantão sem alteração, sem ocorrências, que continue assim, que será bom demais, né? Seria um estado sem violência, mas infelizmente não é assim que acontece. Pelo menos um dia de folga, né? Hoje nós estamos tendo aqui essa folga com as informações na área policial. Valeu, Lacerda, bom dia, um abraço para você.
Valeu, Erivando Lima, bom dia, um abraço. 9:30, ele vem completo no Honda 620 ao lado de toda a turma. E essa picula aí, Ramagem, STF, STF, Ramagem. Breno Zonta, conta aí, Breno.
2ª, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Secretaria Judiciária da Corte desse início ao processo para pedir extradição de Alexandre Ramagem dos Estados Unidos para o Brasil. O diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo Bolsonaro, fugiu para Miami em setembro para não cumprir a pena de 16 anos de prisão por ter participado da trama golpista que também condenou o ex-presidente. Professor da FGV Direito Rio, Evandro Carvalho, explica que o procedimento para extradição tem dimensão jurídica e política. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai verificar o preenchimento de requisitos formais em relação ao tratado de extradição que foi assinado pelos dois países e analisar o pedido com base na própria legislação americana. Caberá a um juiz federal avaliar se os requisitos legais foram cumpridos e, por fim, a decisão é do Departamento de Estado.
Primeiro, ela depende da decisão judicial favorável, para que depois o Departamento de Estado possa se pronunciar. Mas esta decisão do Departamento de Estado, ela não está vinculada à opinião do juiz federal, de modo que o secretário de Estado dos Estados Unidos poderá negar a entrega de Ramagem à justiça brasileira, né? Em outras palavras, o Poder Executivo, né, poderá bloquear a extradição. Essa é uma possibilidade, né? Porque aí essa é a dimensão política da avaliação da extradição.
Ramagem solicitou asilo. Se concedido, será bloqueada sua extradição. O tratado assinado por Estados Unidos e Brasil não define prazo para o processo. De acordo com Evandro, pode levar alguns meses ou até mais de um ano.
No caso do Ramagem, há um componente diplomático relevante aí que poderá influenciar a decisão final do Trump, em função dos interesses do Trump na relação com o Brasil. Há uma sinalização em função do entendimento recente, né, entre Lula e Trump, de que talvez essas questões mais políticas elas sejam postas relativamente de lado e eles possam focar mais nas questões jurídicas.
Situação semelhante vive outra figura conhecida do bolsonarismo. Presa em Roma desde julho deste ano, Carla Zambelli recorreu à sua dupla cidadania para evitar a prisão no Brasil. Na última sexta, perdeu o mandato de deputada federal pelo PL de São Paulo por decisão do STF. Com isso, o julgamento na justiça italiana deve ser retomado na próxima quinta, com provável extradição para o Brasil, na avaliação do professor Evandro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
8:11. Alô, Mário Ottoni, vamos começar o nosso Cooper Diário. Você não se livra do paparazzi. Olha o paparazzi, Mário. Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta quarta-feira tem a decisão do Intercontinental. Logo mais, 14 horas, Paris Saint-Germain versus Flamengo. Destaque também para a decisão da Copa do Brasil. 21:30, o confronto de ida entre Corinthians e Vasco no Itaquerão. O jogo de volta será domingo no Maracanã com o mando de campo no Vasco da Gama e teve o horário alterado. Seria 18:30, foi antecipado em 30 minutos e agora o confronto ocorrerá às 18 horas, Vasco contra a equipe do Corinthians. No futebol mercado, o Santos negocia a contratação do atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro. O jogador ficou bastante aí queimado junto ao torcedor após perder o pênalti contra a equipe do Corinthians, a semifinal da Copa do Brasil. O pênalti que, se convertido, teria classificado o Cruzeiro à decisão. Além dessa situação com o torcedor, que está insustentável, o Cruzeiro acertou uma contratação do técnico Tite, que teve problemas com o Gabigol na época do Flamengo. Isso deve facilitar a saída do jogador. Editora e Livraria Nova Natal, com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Maurizeta. Lá em Auto Center, na Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Mari Guatuni, para o Alô Alô Fortaleza, na Rádio Assunção.
Quilmer de Campos e o Ferrão. Quilmer, bom dia.
Grande Lacerda, um abraço, bom dia os amigos do programa Alô, Alô, Fortaleza. O técnico Nuno Pereira disse ontem que espera um time competitivo e um time forte no campeonato cearense. Isso é o que o torcedor do Ferroviário também espera, viu? Porque o Ferroviário, que não ganha um campeonato desde 1995. Não é isso, Nuno Pereira? Um time forte e competitivo para o cearense. Faltam 19 dias para a bola rolar.
Nós vamos ter um time muito forte e vamos ser muito competitivos. E cada jogo vamos encará-lo para ganhar. Valorizo muito o jogo ofensivo. Gosto de uma equipa com jogo ofensivo, um jogo positivo, com boas dinâmicas, com várias situações em que a equipa procura criar ligações entre os setores para criar situações de golo, e gosto defensivamente de uma equipa muito organizada, uma equipa muito comprometida no processo defensivo, uma equipa saber o que fazer quando não tem a bola e com uma reação muito forte à perda da bola.
Palavras do professor Nuno Pereira. Meu amigo, se o time encaixar e fizer tudo isso que o técnico Nuno Pereira está falando, o Ferroviário tem boas chances de ser campeão do estado. Quilmer de Campos, aqui, Alô, Alô, Fortaleza.
Tony Mota, aí o Ceará, bom dia, Tony.
Muito bom dia, Jota Lacerda, para você, para os amigos do Alô, Alô, Fortaleza, grande Sal, bom dia para você também. O Ceará ainda na mesmice, né? Pelo menos a informação de contratações ainda não chegou. Eu sei que o departamento de futebol está trabalhando, o novo treinador também tem reuniões rotineiras com o departamento de futebol, com a diretoria do Ceará, buscando fechar alguns nomes, mas até o momento nada foi anunciado pelo Departamento de Futebol do Ceará. Mas o trabalho, como eu disse, continua. No tocante à base, o sub-20 que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, não será muito bem assim sub-20. Tem um jogador de 16 anos, tem 12 atletas de 17 anos, 11 de 18 anos, 11 de 19 anos e 5 de 20 anos. Ou seja, tem uma variação grande, mas muita gente do sub-20 do Ceará desta temporada será incorporado ao elenco de profissionais, até porque dia 2 já tem a preparação já começando para valer, né, a pré-temporada, e o Ceará que já joga no dia 8. Então a base vai ser a do sub-20, porque tem os remanescentes que vão também estar chegando, mas 8 dias eu acredito que não vai estar todo mundo ali. Aqui e acolá você tira um ou dois para que estejam prontos, mas é muito difícil você contar com alguns desses jogadores que estarão retornando de férias, além do que também ter as novas caras que poderão pintar na mesma condição, né? Os jogadores vão chegar, se adaptar, passar por um trabalho, todos aqueles exames clínicos, físicos, para só então entrar na preparação e depois, acredito, de uma ou duas semanas, para já estarem prontos e aptos para jogar, pelo menos ali uma parte do jogo, e fazerem as suas estreias. O Ceará precisa realmente montar esse elenco o mais rápido possível. Alguns adversários do Ceará da Série B já estão se preparando, já inclusive com jogadores do próprio Ceará, né? Ai, não vai defender o Operário lá no futebol paranaense e será adversário do Ceará na Série B. A mesma coisa acontecendo com o Gabriel Lacerda, que vai disputar também o futebol paranaense pelo Londrina e vai ser também adversário do Ceará na Série B. Então tá na hora do Ceará se arregimentar e começar a montar logo esse elenco 2026. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
Aloysio Lima e o Tricolor, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. Leão do PC, os atletas de férias, a direção trabalhando, visando aí reforçar a equipe, visando a próxima temporada. Começou o reforço pela nova comissão técnica do Leão do PC, que está aqui em nossa capital, já chegou na sexta-feira passada e continua aqui, porque no dia 29 o Fortaleza receberá os atletas para dar início à temporada visando o ano de 2026. E vamos esperar para ver o que que o Fortaleza irá contratar. O certo é que o Leão do PC tem as probabilidades de contratações de zagueiros, de volantes, de meio-campistas e de atacantes e de laterais. Portanto, aí são essas as na faixa aí de 7 contratações que o Fortaleza deverá reforçar visando essa próxima temporada. O atleta Tinga, probabilidade de ir para a equipe lá do Coritiba, no Paraná, ele que tem contrato até abril do próximo ano. O Gaston Ávila, que já voltou lá para o seu, a Holanda, onde ele é brasileiro, mas tem um vínculo por lá. Enfim, são atletas que estão saindo e não irão voltar. O Pierre, o Fortaleza tem interesse na contratação do atleta, ele que é emprestado pela Tombense e tem o valor aí, porque onde o Fortaleza pode, antes de terminar o contrato, fazer o pagamento de 70% dos direitos do atleta. Vamos dizer que seja 100 mil reais, o Fortaleza terá que pagar, no caso aí, 70 mil reais para ter o atleta. Mas aí pode ser que tenha alguma negociação para melhorar para a equipe do Leão do PC. Então vamos esperar, vamos aguardar. É o que nós temos hoje por aqui, desejando a todos vocês um bom dia.
E as decisões? Teremos duas. Teremos uma Copa do Brasil, essas mais tarde. Às 21h30 da noite, Corinthians e Vasco da Gama. Alô, Daniela Esperon.
Corinthians e Vasco se enfrentam na Neoquímica Arena nesta quarta-feira, às 21h30 da noite. É o primeiro duelo da final da Copa do Brasil. Pelo lado do time cruzmaltino, são 14 anos sem chegar a uma final de Copa. Motivo de muita festa do torcedor do Vasco, que fez comemorações no embarque da delegação vascaína para São Paulo para a disputa dessa partida em Itaquera. O técnico Fernando Diniz falou sobre o torcedor vascaíno, que é um diferencial e também uma injeção de ânimo para os jogadores.
A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre. Torcida do Vasco é algo incrível, chega a ser às vezes inacreditável. Tanto que eles conseguem apoiar, jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos. E é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar.
O Vasco, que segue sem o lateral esquerdo Lucas Piton, sem Jair e sem o Adson, que estão no departamento médico. Mas o técnico cruzmaltino deve entrar em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Pelo lado corintiano, o técnico Dorival Júnior não tem atletas lesionados, mas tem preocupações por conta dos pendurados. Rodrigo Garro, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon e André Ramalho, eles não podem levar cartão amarelo, senão ficam fora da grande decisão no domingo no Maracanã. O Timão deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, José Martínez, Maicon, Breno Bidon ou Rodrigo Garro e Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto na frente. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Sim, Daniela Esperon, mas você não vai embora, não vai embora, porque tem Flamengo e PSG. Daniela Esperon, eita que decisão, essa aí é Copa Intercontinental, jogo em Doha, no Catar. Fala, Esperon.
O Flamengo está pronto para enfrentar o PSG na grande final do Mundial da FIFA. O técnico rubro-negro tem todos os jogadores à disposição, inclusive o atacante Pedro, que entrou na partida diante do Pirâmides do Egito na semifinal. O técnico Felipe Luiz prevê dificuldades para este confronto e ressaltou que espera para esse duelo.
Não tenho nenhuma dúvida que o PSG nos vai colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar todas as fases do jogo para poder, repito, fazer o jogo perfeito e vencer o jogo.
O time comandado por Luiz Henrique tem um desfalque importante. O lateral direito, Hakimi, rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo e está fora. Já em relação ao Flamengo, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino ou Cebolinha. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, Daniela Esperon.
Canta forte, vibra, nação! É Flamengo no coração! Hoje é dia do grande campeão. Aqui é Flamengo, aqui é o Mengão.
Vamos junto, vai ser top!
Vamos junto!
Eita, é a saudação do Raimundo Lima Rally ao Flamengo, ao lado de Karine, Rosselli e Alvinho, direto de África, porque Raimundo Lima, o Rally, é um brasileiro que construiu sua vida na África, mas está sempre no Brasil. E agora, no período de férias, voltando ao Brasil, ele faz uma saudação ao Flamengo, que decide esse título intercontinental com o PSG nessa disputa intercontinental.
Flamengo, na vitória ou na dor, meu mando é sagrado, o rubro-negro é o amor de um povo apaixonado.
Hoje é dia do grande campeão. Isto aqui é Flamengo. Aqui é o Mengão.
Valeu, Rally. Valeu, Karine Rosselli. Valeu, Alvinho. Obrigado a vocês por essa saudação ao Flamengo, que representa o Brasil hoje nessa disputa contra o PSG em Doha, no Catar. Volta campeão, Flamengo. É, rapaz, faz tempo, hein? Faz 40 anos, mais de 40 anos, mas é isso. Hoje, Flamengo pode, de novo, ser campeão. 8 horas, 27 minutos, 8h27, desse dia 17 de dezembro de 2025. Aqui no Alô, Alô, Fortaleza, uma informação boa, hein? Hoje, o governo do estado está pagando a segunda parcela do 13º salário. Está todo mundo aí com a grana já, está antecipando o salário também. Foi o que prometeu o governador Elmano de Freitas e o presidente da Assembleia, Romeu Aldighieri, também garantiu lá atrás, semana passada, que iria fazer o mesmo, iria adiantar o pagamento dos servidores da Assembleia. Então tá todo mundo já com dinheiro, mas cuidado, pessoal, não vai sair por aí gastando tudo. Primeiro calma, faz as contas, vê o que precisa resolver, pagar, fica tudo direitinho, certinho, não se precipita, fica tranquilo, hein, para começar o ano de 2026 tranquilo, se possível com as contas em dia, com tudo tranquilo e com paz. Paz, que é muito importante. Por falar em paz, Saldanha, olha o que aconteceu com esse deputado. Esse tinha tudo para ter um final de ano em paz, com tranquilidade, mas quem não conduz sua vida com dignidade, quem não conduz sua vida com retidão, vai ter problemas. Eu não sei para que esse povo quer tanto dinheiro, rapaz. Junta tanto dinheiro, tantas coisas, carro, casa, apartamento, avião, bens, joias. Não sei para quê. Acompanhamos a agonia aí desse deputado fujão. Fala, Yuri Hudson.
A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido, do MDB do Pará. Durante a ação, agentes encontraram celulares jogados pela janela do imóvel, além de dinheiro em espécie. O parlamentar é alvo da Operação Igapó, que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. No Congresso Nacional, a operação foi recebida até com um certo humor. Alguns parlamentares chegaram a brincar, dizendo que Doido deu uma de doido e jogou o celular pela janela. Os aparelhos telefônicos foram localizados na área externa do prédio, logo após a chegada dos agentes para o cumprimento da ordem judicial. A corporação registrou em vídeo o momento da apreensão. De acordo com a Polícia Federal, o grupo em que Antônio Doido integra, desvia verbas públicas oriundas de emendas parlamentares e recursos estaduais. Essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. A investigação aponta que o esquema envolvia empresas de fachada, especialmente no setor de construção civil, ligados à esposa do deputado. A Polícia Federal apura crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, além de delitos eleitorais. Até o fechamento desta reportagem, Antônio Doido não havia se manifestado sobre a operação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Como é que pode? Antônio Doido. Rapaz, vou te contar um negócio, hein? Aí vocês pegam e elegem um doido, né, de Araque, para ele ficar fazendo traquinagem. Meu Deus do céu, o cara, Deus dá uma oportunidade do cara ajudar o povo e se autoajudar. Ele aí vai se meter em enrascada. Ai, doido. Era bom se tivesse cadeia mesmo. O problema é que esse povo não fica na cadeia. Sai logo, ligeirinho, rapidinho. Aliás, eu vou já falar aqui sobre pessoal que entra na cadeia, audiência de custódia, o que está salvando de gente aí. E tá chovendo, é? Tá chovendo aonde aí? Onde é essa chuva? Cadê?
Atualiza aí, meu filho, ó. Sapiranga é água, é Esqueróis. Atualiza.
Eita. Ah, é água. Água mesmo. E por aqui nada. Aqui na aldeota, zero. Zero gotas. Eita, tá bom, valeu Chiquinho de Manedoca. Choveu na Sapiranga, choveu no Edson Queiroz, aqui zero. A Funsemi não registra pancadas de chuva por aí. Deixa eu atualizar aqui, ver se tem algum registro, porque até aqui, não. O último registro, não. Atualizando aqui para saber se tem chovido. Tem dado um chuvisco aqui, um chuvisco ali. Olha aqui, ó, Jardim, 31mm, Porteiras, 31mm, Araripe, 21,2mm, Cariri, Porteiras, 20mm, Parambu, 19mm, Barro, 11mm, Aurora, 8mm, Ipaumirim, 8mm, Aurora de novo, 6mm, Baturité, 5mm, Santana do Cariri, 3mm, um chuvisquinho, Potengi, 3mm também, um chuvisquinho por lá. Onde foi mais que chuviscou? Campos Sales, chuvisco aí, hein, Carlos Alberto? Chuvisco aí, prefeito Moésio Loyola. Um chuvisco aí, Bibi. Um chuvisco aí, Rômulo. 1,6 mm. Será que chuviscou é no telhado da prefeitura? Será que chuviscou no bolso do povo? Brejo Santo, chuvisco, 1mm. Redenção, um chuvisco de 1mm. Aquirás, um chuvisco de 1mm. Pronto. O resto não há registro pela Funsemi aqui. Então tá começando a chuviscar, tá começando a chegar, que essa chuva já é esperada há alguns dias. Ela vai chegando de fininho. Tomara que ela chegue antes do fim do ano. 8h34, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Alô, alô, Rali. Alô, alô, Raimundo Lima. Tá na África ou está aqui? Tá por aqui. Cantou, inclusive, participou de um show em Salvador. Estão me perguntando aqui onde é que acha essa saudação do Rali ao Flamengo, tá no Spotify, e eu acredito que esteja também no YouTube. Vou dar uma checada aqui se está no YouTube, mas olhem lá no YouTube, na página Raimundo Lima Rali, deve estar por lá. Se tiver, acredito que está por lá. Eu, pelo menos, eu não olhei, não chequei, eu recebi dele aqui num transfer, e vou checar se está no YouTube e informo para vocês daqui a pouco, tá bom? 8h35 agora, rápido intervalo, já voltamos. É Rally, R-A-L-L-I-E. R-A-L-L-I-E. Olha lá no YouTube que deve estar por lá. Uma saudação muito legal ao Flamengo. Muito legal.
Flamengo no coração!
E choveu aqui na aldeota. Tá chovendo aqui na Rui Barbosa, 1901. E vai chover gol na rede do PSG.
Vamos junto, vai ser top. Vamos junto, vai ser top. Com raça e fé, não tem flop.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana, foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com R$50 milhões para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa. Meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
J. Lacerda, comentarista esportivo, ele é show de bola, radialista e jornalista, J. Lacerda, J. Lacerda.
Oito horas e 38 minutos no Alô Alô Fortaleza desta quarta-feira. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025. Amanhã, dia 18, será comemorado o Dia do Engenheiro pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. Porque o Dia do Engenheiro foi dia 11 de dezembro. Já houve uma primeira comemoração. Essa já é a segunda comemoração. É isso. Chique é assim mesmo. Tem duas, três, quatro comemorações e vai embora. E serão homenageados seis profissionais da área. Dois arquitetos urbanistas e quatro engenheiros. E ainda a categoria vai conversar, vai se debruçar sobre seus problemas e suas virtudes, porque todos nós temos virtudes e dificuldades. E aí é que está o segredo, não digo o segredo da vida, mas a luz da vida é você enxergar o que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar, como precisa melhorar. Os engenheiros, por exemplo, não estão enfrentando o que os médicos formandos estão enfrentando, que é a reclamação geral de excesso de faculdades e precariedade na formação, inclusive com falta de laboratórios. Essa reclamação não se tem ouvido dos engenheiros. O que se ouve é que faltam engenheiros, ou falta engenheiros no mercado. Então, formem-se na engenharia. Mas para falar sobre tudo isso, estamos aqui com a doutora Teodora Ximenes, que é presidente do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. Doutora Teodora, parabéns pelo dia de todos vocês, comemorado no dia 11 e comemorado amanhã também com esse encontro de vocês. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui
falar com a gente. Bom dia, Lacerda, muito prazer estar na Rádio Assunção para conversar com os nossos ouvintes.
Bom, comemoração então amanhã, mais uma comemoração. Onde é que vocês vão se encontrar, doutora Teodora Ximenes? E amanhã também será feita a entrega, né, de um prêmio a seis profissionais.
É, amanhã nós estamos nos encontrando na sede do Sindicato dos Engenheiros, na Rua Alegre número 1, e lá vamos premiar aqueles que se destacaram durante o ano de 2025. São quatro engenheiros e dois urbanistas, da mais alta qualidade e da mais alta referência que tem no estado do Ceará.
Que bom.
E posso citar os nomes, sim, de todos, que, sim, é Hugo Alcântara Mota, um calculista de renome, o Luciano Pamplona, também calculista em outras áreas, cada qual com a sua especialização, o Brígido também, e o José Carneiro, que é um cientista da Universidade Federal do Ceará, e dois urbanistas que são conhecidíssimos no nosso estado e tem referência em todo o Brasil. Eudelberg Ponce de Leon e Luciano Guimarães.
Que maravilha, parabéns a eles, portanto, ao doutor Luciano Guimarães, doutor Eudelberg Ponce de Leon, ao Luciano Pamplona, esses dois primeiros arquitetos urbanistas. Os outros, Luciano Pamplona...
São engenheiros.
Engenheiros, o Ricardo Brígido de Moura, Hugo Alcântara Mota e o Carneiro de Andrade, professor Carneiro de Andrade. Parabéns a todos eles, é um incentivo para os demais e para os novos também, os novatos, aqueles que estão chegando. Por falar nisso, eu dizia aqui, doutora Teodora Ximenes, que vocês, pelo menos eu não tenho ouvido falar, não estão com o problema que a medicina está, com excesso de faculdades e precariedade na finalização dos cursos. Não sou eu quem está falando aqui. Os próprios conselhos aí, os sindicatos, ou aqui mesmo o sindicato dos médicos está reclamando todo dia. A reclamação é no Brasil todo sobre isso. Na engenharia parece que isso não tem ocorrido não, né, doutora Teodora?
Não ocorre não. O maior problema da engenharia é o baixo salário que vem sendo praticado pelas autoridades constituídas. Estado, município, Estado, o município e a área federal, que não obedece o piso da categoria, porque aconteceu uma emenda vinculante que desvinculou o salário mínimo do piso salarial da nossa categoria. Mas o engenheiro vem trabalhando para que tudo isso se supere. A engenharia é uma superação. Ela se supera em tudo. Tudo que se faz hoje na nossa vida, na sociedade, é feito por engenheiro. Você começa o dia na sua mesa, o que você tem posto para alimentação, é feito pelo engenheiro agrônomo. Você vai para a construção civil, tal engenheiro civil. Vai para a área de mecânica, nas indústrias, tal engenheiro mecânico. E aí você vai passando tudo o que é na sua vida e na sociedade, o engenheiro está à frente de todo esse cenário. Tudo que se faz hoje é com a engenharia.
É verdade. Até se você sai de casa para atravessar a rua, tá lá o engenheiro, né, que fez o cálculo, que projetou...
O de tráfego,
né?
Que hoje nós temos, vamos amanhã homenagear o calculista e engenheiro de tráfego Luciano Pamplona, uma das maiores autoridades do estado do Ceará.
Olha aí, tudo.
Na área de trânsito.
Se virou, pisou no chão... Tem engenheiro ali.
Já está encontrando o engenheiro.
Não é?
Já está pensando que aquilo foi um feito do engenheiro.
Uhum.
Então, o engenheiro tem que ser muito valorizado. As outras categorias, as outras formação também, mas a engenharia, em tudo que você pensar. Se você pensar numa cirurgia robótica, está um engenheiro lá. Engenheiro mecânico, engenheiro eletricista... Então, tudo que você pensar, você vai se reportar à engenharia.
É verdade. Eu tenho amigos engenheiros, arquitetos também. Meu amigo Cajazeira II, Cláudio Cajazeira II, arquiteto.
Sim.
Jovem arquiteto. Tem engenheiros também. Tem, por exemplo, o Cardozinho, filho do Chiquinho de Manedoca, engenheiro, jovem. Sim. Recém-formado, mas já pujante aí, trabalhando a todo vapor. Aí a gente...
De Manedoca, que é lá da Alcântara, da cidade de Alcântara.
A senhora conhece o Chiquinho de Manedoca?
Conheço.
Olha aí.
Conheço demais.
E conhece o Cardozinho?
Conheço demais. Ah. Uma pessoa já... uma pessoa nova, mas já tem um grau de cultura... relevante.
Ah, então, quer dizer, olha só, que maravilha, né? Aí encontra o Cardozinho com a doutora Teodora Ximenes, presidente do Sindicato dos Engenheiros, aí a doutora Teodora diz assim, eu vi esse moleque nas fraldas, você agora é um engenheiro, meu colega, que coisa, a vida é maravilhosa por isso, né, doutora Teodora?
Porque esses cenários vão se repetindo, né? E a gente se encontra mais adiante.
É verdade.
Você vê, pequenininho e já chega a ser um engenheiro, já sendo um engenheiro reconhecido.
É, que maravilha. Aí a gente fica pensando, ah, engenheiro não tem problema nenhum não. É só pegar o diploma e ganhar dinheiro e ficar rico. A gente nem imagina que tem problema de piso salarial, como a doutora Teodora falou. Meu Deus do céu. Quer dizer, uma coisa...
Como temos, a reclamação é grande, viu? Nós temos a parte jurídica nossa trabalhando diariamente conosco e é só isso que chega para nós. É o piso salarial que não é reconhecido. Não é reconhecido pelas autoridades constituídas, que precisa do trabalho do engenheiro, mas acha que ele não tem que receber o salário justo.
Uhum. O piso salarial,
que a
pessoal,
gente vê,
é a base, é a partir dali que se discute o salário daquela categoria, daquele profissional. É como o salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo.
Justamente.
Não quer dizer que tenha que pagar o mínimo. É o mínimo que se deve pagar. A partir dali...
Você tem que ganhar pelo menos o mínimo.
Pelo menos o mínimo. A partir dali é que se discute o trabalho do profissional. Aí tem várias variantes para se discutir, né? Várias variantes para se discutir. Inclusive, exigências, qualidades e tudo mais. Qual o piso salarial do engenheiro, então, doutora Teodora Ximenes?
O piso salarial para 6 horas, 6 salários mínimos. 8 horas, 8,5 salários mínimos. Então, é uma coisa justa.
Uhum.
O engenheiro trabalha muito com a inteligência, com todo o seu conhecimento. Ele leva para a sociedade tudo aquilo que é preciso na engenharia e... O Estado, o município e o governo federal não querem reconhecer que o valor que tem um engenheiro.
Isso
a gente analisando é que a gente vai dizer, o engenheiro realmente é um profissional que precisa ser reconhecido.
Realmente, de fato, não valorizar o profissional é algo... ultrajante. Qualquer profissional que seja, é ultrajante.
Tá certo, a gente vê editais saindo aí para concurso no interior do estado, o salário de R$2.500 para o engenheiro.
Não é possível.
Possível, não é permissível se deixar isso acontecer. Nós temos batalhado indo atrás dos nossos governantes, para que eles sintam que aquele engenheiro é importante para o seu município, é importante para as obras essenciais, para as obras prioritárias do município de cada um.
Não é, realmente, de fato, não é admissível. Você contrata um profissional para fazer um serviço, um bico, como se diz, qualquer na sua casa. Rapidinho ele cobra uma diária de R$100, R$200, a depender do serviço, ligeirinho. Então, chegou ali, fez rapidinho e foi embora. E não é um profissional especializado, nem que gastou energia, tempo e que tem responsabilidade. Porque olha a responsabilidade de um engenheiro. Olha o cara...
É muito grande.
Olha o cara, vai lá, constrói um prédio, jamanta de tantos andares aí, constrói um viaduto e vai embora, vai ter que deitar tranquilo, com a consciência tranquila, sem medo, sem susto de que aquilo vai cair. Não é brincadeira, não.
E é por isso que nós estamos homenageando esses engenheiros que estão aí elencados, pela responsabilidade que eles tiveram de fazer obras, mais obras de pontes, viadutos, obras de tráfego, cálculos e mais cálculos, que nós reconhecemos o valor desses engenheiros e desses urbanistas que estão sendo homenageados amanhã.
Verdade. O Chiquinho de Manedoca mandou uma mensagem aqui, ó. Vamos ouvir. Diga aí, Chiquinho. Fala, Chiquinho. Sim. Bom dia, Chiquinho. Cadê Saldanha? É, ele mandou uma mensagem aqui. Tá travando, mas vai sair. Sai, sai, Chiquinho. Não, não é aí, não. É aqui a mensagem que não está, tá travando. Mas eu vou colocar aqui. É. Uma, segura aí, doutora Teodoro. Vou botar pelo seu canal. Um minuto aí, porque eu tenho que me virar nos 30. É. Deixa eu ouvir aqui. Cadê o Chiquinho? Venha, Chiquinho. Você sai.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, doutora Teodora Ximenes. Eu sou o Chiquinho do Bonedoc, esposo da Anicilda, que trabalhou no PSF de Fortaleza. Eu também sou pai de engenheiro. A minha mãe, a dona Zeneira, que foi vizinha aí da dona Zizi e do Betinho Condições. Ela gostava muito da senhora, lhe respeitava muito. Feliz Natal e um bom final de ano. Saúde e paz para todos. Um abraço.
Um abraço, Chiquinho. Um abraço. Sim, é bem... Deu para ouvir, dona Teodora Ximenes?
Sim.
Deu para ouvir, doutora Teodora? Chiquinho mandou um abraço para a senhora aí.
Agora estava muito longe, mas o que ele falou mais ainda aí que eu não ouvi?
Pois é, ficou ruim porque eu tive que colocar de outro canal aqui. Aí é complicado. Oh, meu Deus.
Ah. Mas
vamos ouvir. Um não essa não. A última mensagem, Saldanha. Tá aí não. É por aqui. Bom, mas é isso.
Mas manda um abraço e que ele esteja sempre conosco no Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, para que ele cada vez mais cresça na engenharia que ele está praticando.
É isso aí. Portanto, amanhã a Senge vai estar homenageando arquitetos, dois arquitetos urbanistas, engenheiros, e nós desejamos a esse povo que trabalha duramente, né, pela cidade, por todos nós, que tenham realmente um dia de comemoração e que sigam tranquilos. Aqui não tivemos problema, não temos problema, graças a Deus, de prédio caindo, de viaduto caindo, não temos tido esse tipo de problema, felizmente, isso é muito bom. Por isso, nós saudamos a todo esse povo. O que foi que houve? Uma mensagem aí? Vai, fala, coloca aí.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, doutora Teodora Ximenes. Eu sou o Chiquinho do Bonedoc, esposo da Anicilda, que trabalhou no PSF de Fortaleza. Eu também sou pai de engenheiro. A minha mãe, a dona Zeneira, que foi vizinha aí da dona Zizi e do Betinho Condições. Ela gostava muito da senhora, lhe respeitava muito. Feliz Natal e um bom final de ano. Saúde e paz para todos. Um abraço.
É isso aí. Recuperamos a mensagem aqui, doutora Teodora. Que antes a senhora não ouviu.
Que bom, que maravilha, maravilha. É lá da Serra de Alcântara.
É.
Lá na Meruoca.
Que bom.
Muito bom. Que bom. Muito bom. Fico muito satisfeito e feliz, viu?
Que bom. Quando as pessoas se encontram.
Por resgatar essa...
E que bom quando as pessoas se encontram.
Amizade.
É, exatamente. Bom, vejam só, é possível, né? Vocês são lá do interior, lá da zona rural, mas olha hoje onde vocês estão e o ser humano, ele existe para isso, para crescer, para multiplicar, para se deslocar.
Para lutar.
Para ajudar.
Pra lutar.
É para lutar.
Isso é uma luta.
Exatamente. E para vencer, não é? Lutar.
É só querer. É só querer que a gente vê.
É isso aí. Então é isso.
Então eu venho há 40 anos trabalhando na engenharia, mais de 40 anos, e eu faço dela assim uma verdadeira missão. É, a missão é trabalhar pelos colegas e trabalhar pela sociedade.
É isso aí.
Então Jota, eu desejo assim, me despedindo, um bom Natal para todos e um feliz ano novo, que a engenharia se supere cada vez mais no ano de 2026. E nós vamos estar sempre juntos conversando sobre a engenharia. A engenharia é tudo. A engenharia é vida. A engenharia faz com que você tenha condições melhores de viver, de morar, de trabalhar.
É verdade. Tudo que fazemos, tudo que experimentamos ao nosso redor tem a engenharia, não tem jeito. A partir do momento que acordamos até o momento em que vamos dormir de noite, tudo passa pela engenharia. E amanhã, entrega do prêmio Referência Senge Ceará 2025 a 4 profissionais da engenharia, 6 profissionais, 4 engenheiros e 2 arquitetos urbanistas. Obrigado à doutora Teodora Ximenes, que é presidente do Senge, e parabéns a todos os engenheiros do Brasil que nos acompanham. Um abraço, obrigado, doutora Teodora Ximenes. Um feliz Natal para a senhora.
Lacerda. Até a próxima.
Até. Feliz Natal. 8h58, rápido intervalo. Voltamos já. Alô, alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
É Natal.
Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém.
Mais um gol de alegria.
De volta no Alô Alô Fortaleza desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Deu estouro aqui na Rui Barbosa, aqui à altura da 1901. Não conseguimos detectar o que foi. Houve uma rápida